Bom dia. Muito obrigada a todos. Já temos quórum deliberativo. Podemos então dar início à nossa reunião. Antes de mais, espero que tenham tido uma Páscoa tranquila. E vamos então dar início aos nossos trabalhos. Para procedermos à aprovação da proposta da ordem do dia, eu colocava à vossa consideração duas questões. O Grupo Parlamentar do Chega manifestou a sua anuência às duas propostas, à das 10 e à das 14. O Grupo Parlamentar do PS solicitou que os relatórios das petições e outras matérias, como atas de dúzia e as outras coisas que estavam no início da reunião das 10, poderem ser tratadas não às 10, mas às 14. Senhora Deputada Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Senhora Presidente. Votos de uma excelente Páscoa a todos. Da nota que efetivamente fizemos essa anuência, contudo, considerando que a deputada Rosa Cruz já está disponível, podemos então aceitar a proposta inicial.
Muito bem, então não havendo objeções, podemos aprovar a proposta de ordem do dia como foi, sim, senhora deputada Ana Gabriela Cavilho.
Muito obrigada, senhora Presidente, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, queríamos solicitar que o ponto 2 da aprovação das atas das reuniões anteriores pudesse ficar para o início da tarde. Muito obrigada.
Muito obrigada. Alguma objeção? Então, vamos, não há mais nenhuma proposta de alteração? Vamos então aprovar a proposta de ordem do dia com a alteração do ponto 2 que passa para a reunião das 14 no início. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 3, então, uma vez que o 2 ficou para a tarde, temos para aprovação o relatório da audiência da Fundação Pedro Queiroz Pereira para a apresentação do estudo A Voz dos Professores, realizada pelo Grupo de Trabalho. Alguma consideração sobre o relatório? Não? Podemos então considerá-lo aprovado? Sim, não há nenhuma objeção? É considerado aprovado. Apresentação e discussão do relatório final da petição 97/17 pela adoção de medidas que atenuem os efeitos das alterações climáticas nas salas de aula, seguida do debate sobre a petição, nos termos do artigo 24-A do regime jurídico do exercício do direito de petição e votação final do relatório. O primeiro peticionário é o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, que aqui ouvimos, reuniu 3.175 assinaturas e o Sr. Deputado, o relator é o Sr. Deputado Rui Fernandes, a quem dou a palavra para a apresentação do relatório. Faça o favor, Sr.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A presente petição, número 97/17, foi subscrita por 3.175 cidadãos, dando entrada na Assembleia da República no dia 20 de janeiro de 2026. Foi remetida à Comissão de Educação e Ciência a 28 de janeiro e admitida a 3 de fevereiro do mesmo ano. Nos termos do artigo 17º da Lei do Exercício de Direito de Petição, fui designado relator da mesma. Os peticionários alertam para o impacto direto que o calor e o frio excessivos têm no bem-estar, na saúde, no rendimento escolar dos alunos, bem como nas condições de trabalho dos profissionais de educação. Defendem, por isso, a necessidade de intervenções concretas, como melhoria do isolamento térmico, controlo da exposição solar e reforço dos sistemas de climatização das escolas. Para o exame da petição, adere-se ao conteúdo da respectiva nota de admissibilidade, nomeadamente no entendimento de que não se verificam razões para o indeferimento liminar da petição. No âmbito da análise desta petição, foram solicitados contributos a várias entidades relevantes do setor, como mencionado no relatório na página da petição, e os peticionários foram ouvidos em sede de comissão no dia 3 de março de 2026. Assim, a Comissão de Educação e Ciência concluiu enviar o presente relatório ao Presidente da Assembleia da República, dar conhecimento do conteúdo da petição e do respectivo relatório aos grupos parlamentares, aos deputados únicos para a apresentação de eventuais iniciativas legislativas. Deve ser dado igualmente conhecimento da petição e do relatório ao Ministro da Educação, o competente em razão da matéria, através do Primeiro-Ministro para eventuais medidas legislativas ou administrativas. Deve ser dado conhecimento aos peticionários do teor do presente relatório. Por fim, gostaria de agradecer aos serviços parlamentares pelo apoio prestado ao longo de todo o processo, bem como pela elaboração da nota de admissibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Uma vez que esta petição não reúne o número de assinaturas suficientes para ser debatida em plenário, o debate tem lugar em sede de comissão e pergunto se algum grupo parlamentar, alguma senhora ou senhor deputado quer intervir no debate sobre esta matéria. Não havendo inscrições, passamos à votação do relatório final apresentado pelo Sr. Deputado Rui Fernandes. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. E agradeço em nome da Comissão, Sr. Deputado, o trabalho realizado. Muito obrigado. No ponto 5 da nossa ordem do dia, temos a apresentação e discussão do relatório final da petição número 100/17 pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico, pela alteração do anexo 1 do despacho número 8.368/2024, de 25 de julho, seguida de debate sobre a petição também, nos termos do mesmo artigo 24-A, do regime jurídico do exercício do direito de petição, seguindo-se a votação final do relatório. Primeiro peticionário foi também o Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, reuniu 4.721 assinaturas e a senhora deputada relatora é a senhora deputada Rosa Isabel Cruz, a quem eu dava desde já a palavra para a apresentação do relatório final.
Faça favor. Obrigada, senhora Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. A petição 100 pela alteração do calendário escolar da educação pré-escolar do primeiro ciclo do ensino básico, da qual fui nomeada relatora, é subscrita por 4.721 cidadãos e visa em síntese a revisão do calendário escolar no sentido de fazer coincidir o termo das atividades letivas destes níveis de ensino com os restantes níveis de ensino do segundo, do terceiro ciclo e ensino secundário. Atendendo que a petição é subscrita por mais de 1.000 cidadãos, foi realizada a audição dos peticionários nos termos legais aplicáveis. O presente relatório foi distribuído a todas as senhoras e senhores deputados, pelo que se dispensa a apresentação extensa do mesmo e pormenorizada do seu conteúdo, cumpro-me assim ainda a referir que o mesmo integra a síntese do objeto da petição, o respectivo enquadramento, o exame da matéria, bem como todos os contributos recebidos das entidades consultadas no curso da apreciação desta petição. E enquanto relator e nos termos regimentais, não emite nesta sede apreciação política sobre o objeto da petição, remetendo a mesma para a minha intervenção realizada na audição dos peticionários. Portanto, face ao exposto, a Comissão de Educação conclui que foram cumpridos os trâmites legais previstos para a apreciação da petição. A petição e o respectivo relatório devem ser remetidos aos grupos parlamentares, aos deputados únicos de um partido, aos peticionários e ao membro do Governo competente para efeitos de conhecimento e o relatório deve também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República para os devidos efeitos legais. É o que me cumpre dizer. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se alguém quer participar no debate ou colocar alguma questão relativamente ao relatório. Não havendo inscrições, passamos à votação do relatório final. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi também aprovado por unanimidade e agradeço também, em nome da Comissão, à Sra. Deputada Rosa Isabel Cruz, por todo o trabalho realizado e que mereceu, tal como o do Sr. Deputado Rui Fernandes, a unanimidade desta Comissão. Muito obrigada. No ponto 6 temos a continuação da discussão e votação na especialidade das iniciativas relativas à revisão do regime jurídico das instituições de ensino superior. Eu ia só, nos outros assuntos, perguntar se alguém quer colocar alguma questão nos outros assuntos, antecipando aqui, uma vez que estão aqui os grupos presentes, não? Dizer que logo à tarde temos então também reunião às 14 e além do RGES temos a votação das atas que estão em atraso e a reunião da próxima semana será no dia 14 às 15. Então, relativamente ao RGES, eu colocava desde já uma questão. Nós ficámos no artigo 81. Íamos começar pelo artigo 81 ou, eventualmente, retomar, se assim o entenderem, aqueles artigos que ficaram adiados. Não sei se os grupos já conferenciaram, se preferem começar pelos artigos adiados ou se retomamos a nossa votação no artigo 81. Qual é a deliberação da comissão? Ainda não estão preparados. Pronto. Era o 47, número 5 e seguintes, o 55 e o 67. Estes estão adiados. Então, começamos no 81, era o 47, número 5 e seguintes, o número 55 e o 67, o número 3. Então, começamos agora no 81 e depois os grupos dir-me-ão quando entenderem que já têm condições de regressar a esses que, entretanto, foram adiados. Artigo 81. Sobre a composição do Conselho Geral. Já estão, já se localizaram todos? Sim? Então, temos uma proposta de alteração do PCP à PPL. Querem votar em bloco os diferentes números da proposta do PCP? Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Espero que tenham tido boa Páscoa. E agora vamos às amêndoas. O grupo do Partido Socialista deixou, e isso foi o finzinho da anterior sessão desta maratona, uma proposta apresentada no momento sobre o artigo 81, e interrompemos precisamente para que os grupos parlamentares pudessem estudá-la. Penso que devíamos recomeçar, se estiverem para isso preparados, por essa proposta. Obrigado.
Muito bem. Há anuência dos grupos parlamentares para a votação da proposta oral do PS relativamente ao artigo 81? Precisam de algum esclarecimento? Querem que o Sr. Deputado Porfírio Silva sintetize? Sim? Preferem? Sr. Deputado Porfírio Silva, importa-se de apresentar rapidamente as linhas dessa proposta de alteração?
Sim, obrigado, Sra. Presidente. A proposta foi distribuída por escrito. Penso que não foi distribuída por e-mail, mas foi distribuída por escrito na altura. E, portanto, trata-se também de saber se algum dos partidos não tem, neste momento, acesso à proposta, porque ela foi feita por escrito, precisamente, para poder ser apreciada por escrito. E, no fundo, esta proposta resulta daquelas reuniões preparatórias que fizemos ad hoc para verificar os pontos em que se poderiam tentar algumas convergências, e foi sugerido que, neste ponto, havendo propostas diferentes, PPL, Chega e PS, que se podia tentar uma aproximação. O objetivo da nossa proposta é tentar essa aproximação. Eu penso que, se tiverem alguma dúvida específica sobre algum dos pontos, poderei responder, mas o objetivo de a colocar por escrito é precisamente podermos analisar nesse formato. Portanto, não sei o que é que possa suscitar mais ou menos dúvidas, acho que é melhor estar disponível para as reações dos colegas.
Muito bem. Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, faça o favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou fazer algumas considerações de algumas preocupações por parte do grupo parlamentar do PSD, mas entendemos que, de facto, este artigo, mas também a eleição, não só a composição do Conselho Geral, mas também a eleição do reitor, devem ser vistos conjuntamente, e creio que há aqui matéria para a aproximação tal qual foi anteriormente referida. Certamente poderemos discutir entre os vários grupos parlamentares quais serão os princípios que estão assentes, nomeadamente no que diz respeito à constituição das percentagens, Como é conhecido por parte dos grupos parlamentares, a proposta do Governo dava alguma flexibilidade às instituições de ensino superior. Por parte do Grupo Parlamentar do PSD, nós estamos disponíveis para ir ao encontro das percentagens, segundo um princípio que é o de que nenhum corpo pode ter mais do que 50% da totalidade dos membros. Depois, sobre aquilo que é também preocupações que temos, embora esteja previsto que o Conselho Geral seja composto por um número ímpar de membros, nós consideramos que deva estar previsto uma redação, e nós temos uma proposta de uma, mas vou explicar aquilo que deve assentar, ou seja, que o somatório dos docentes, dos estudantes e do pessoal técnico também deve ser o número ímpar. Isto para quê? Para não termos nenhum impasse na escolha dos membros cooptados, e conhecemos essa realidade no seio das instituições de ensino superior e, portanto, creio que essa linha deve estar assegurada. Depois, além disso, eu creio que depois no número 6, quando se fala da cooptação, o Grupo Parlamentar do PS coloca a linha e vá a primeira e a segunda, não é? Em que prevê que seja por maioria absoluta, seja por maioria de 2/3, eu fico com algumas dúvidas sobre esta redação. Por exemplo, quando dizem que os membros, as personalidades externas possam ser eleitas por maioria de 2/3, quando a proposta de cooptação não for subscrita, vá pelos representantes de todos os corpos, quer dizer, eu tenho algumas dificuldades em... acho que isto devia ficar para a matéria de estatutos e tenho alguma dificuldade em acreditar que, precisamente, que os nomes que não tenham o acolhimento ou que não estão subscritos pela representação de todos os corpos, depois venham a conseguir ter a maioria de 2/3 para que o nome possa ser viabilizado. Portanto, creio que o número 6, a linha A, e depois os números 1 e 2, acho que está extensivo, isto devia ser, quanto muito, era matéria de estatutos e, portanto, tenho algumas dúvidas nessa redação. E depois, só relativamente ao número 8, eu creio que é importante que os mandatos, quer do Conselho Geral, quer do Reitor, sejam desfasados. E uma vez que a proposta que está na PPL, e portanto sendo o mandato do Reitor de 4 anos, a nossa proposta era que aqui o mandato destes membros do Conselho Geral possa ser de 5 anos para existir este desfasamento, e portanto eram estas as nossas principais preocupações, mas creio que faça aquilo que é, faça a dimensão também deste artigo, creio que facilmente é possível chegarmos a um entendimento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos. Este artigo e o 86 são artigos particularmente importantes e com bastante impacto naquilo que é a vida das instituições. Nós tínhamos uma proposta que tinha como forte princípio a ancorar a sua redação a ideia de que as instituições, no âmbito da sua autonomia, deviam ter margem, balizas, para definir as percentagens consoante as suas realidades. Existem instituições onde os alunos são muito participativos, onde o corpo docente é muito participativo, existem instituições com dimensões muito diferentes e a lei, o RGES, devia acautelar esta abrangência, esta amplitude de instituições dentro do universo do ensino superior em Portugal. E, portanto, nós definimos inicialmente a ideia do, pelo menos, no mínimo, uma determinada percentagem, dando 15% de autonomia para que depois pudesse ser distribuída pelos vários corpos institucionais. Contudo, a proposta que o Partido Socialista aqui apresenta parece-nos, enfim, mais razoável do que aquela que era a nossa própria proposta original, por uma razão. É porque esta distribuição das percentagens pelos vários corpos é sempre difícil, é sempre melindrosa, obviamente, cada um dos corpos vai tentar ter a maior representatividade possível, é normal, é legítimo, é aquilo que é razoável. Acontece que nós próprios íamos mexer nas percentagens que íamos que tínhamos definido inicialmente, e quando recebemos a proposta do Partido Socialista, ela ia exatamente ao encontro daquilo que eram os afinamentos que nós íamos gerir. Sobre estes dois princípios, mantém um grau de autonomia, que, isto é, cada instituição pode definir dentro de determinadas balizas qual a percentagem que quer atribuir para cada um dos corpos institucionais, e parece-me que a distribuição que é feita para, quer para os professores investigadores, quer para os estudantes, quer para o pessoal técnico e administrativo, quer para os membros cooptados para o efeito, pode ir ao encontro desta melhor distribuição e desta melhor representatividade. Portanto, nesse sentido, estamos confortáveis com as percentagens que aqui estão expressas. Dizer também que as preocupações que foram aqui apresentadas pelo PSD, quer relativamente à questão do número ímpar de membros para evitar empates, quer também esta matéria relativamente ao número 6, parece-nos importantes de ser acauteladas e portanto, acompanhamos também essas preocupações a ver se conseguimos trazer ou sair daqui uma redação mais consensual possível, porque este é um artigo, e o 86 também, muito importante, decisivo mesmo, e parece que estamos aqui a fazer um caminho importante para tentar encontrar um consenso nesta matéria. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor. Eu já agora pedia ao Grupo Parlamentar do PS que fizesse chegar o documento em formato digital para distribuir. Já tem? Então pedimos para distribuir por e-mail para todos os grupos, porque estavam aqui, havia aqui alguns grupos que não tinham o documento e assim fazia-se distribuir por... Sim, obrigada. Sim. Muito bem. Faça o favor, Sr. Deputado, por fim.
Obrigado, Sra. Presidente. Queria agradecer os comentários dos colegas do PSD e do Chega. Duas menções. A questão da duração do mandato do Conselho Geral, nós concordamos com o princípio de desfasamento. Por outro lado, também nos parece que o mandato de 5 anos, enfim, é um mandato do Presidente da República, é um mandato excessivamente político mais longo que nós temos, talvez fosse um bocadinho exagerado, mas enfim, acho que estamos disponíveis para ver essa questão. A questão das percentagens, nós procurámos, de facto... Havia duas propostas que tinham um pouco a mesma técnica e outra proposta que tinha uma técnica bastante diferente. A PPL tinha uma técnica de mínimos e máximos para toda a gente, tudo igual, e depois cada instituição decidia. Quer a proposta do Chega, quer a proposta do PS, tinha uma abordagem em diferenciação. O que nós procurámos nessa medida foi ficar entre a nossa proposta e a proposta do Chega, uma vez que a proposta da PPL era, enfim, estava noutro quadrante. A questão de garantir que o número de membros seja ímpar, não só no conjunto do órgão, mas também no conjunto dos corpos de composição inicial, portanto, antes da cooptação, parece-nos um critério importante. Teríamos que arranjar aqui um texto para isso, no fundo dizendo que os representantes dos corpos internos teriam de ser também número ímpar, a definir em estatutos, mas pronto, parece-nos que isso é uma questão importante. Aquilo em que talvez tenha sido menos claro o nosso objetivo, ou não, pode ser a discordância pura, é a questão da cooptação. Porquê é que nós fazemos esta proposta sabendo-se que, olhando para o conjunto do instrumento jurídico, há áreas normativas mais densificadas e outras menos densificadas? Isso tem um pouco a ver com aquilo que, olhando para a realidade, nós achamos que é mais complexo ou menos complexo na prática das instituições. Na nossa análise, eu aqui não vou falar exatamente para o parlamentar do PS, porque não podemos não ter todos pensado nisto da mesma maneira, mas isto corresponde, esta disposição corresponde a quê? Corresponde à ideia de que, em algumas instituições, para dizer o mínimo, a guerra pelos cooptados é logo uma guerra pelo controle do Conselho Geral. Quem ganhar os cooptados fica com uma maioria confortável no Conselho Geral. Provavelmente aquilo que os cooptados deviam fazer numa instituição não era servirem de garantia de uma maioria, embora isso não seja uma má função numa instituição, se a maioria for coerente. Aquilo que nós procurávamos com isto, e atenção, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas, quando nós dizemos representantes de todos os corpos, não quer dizer que cada um dos corpos esteja de acordo com a indicação. Basta haver um docente, um funcionário e um estudante, para já haver representantes de todos os corpos. Quero, no fundo, incentivar que na fase de propositura dos cooptados houvesse logo um esforço de abrangência na propositura, que não fosse a tentativa de, ok, temos aqui um arranjo, vamos fazer. Provavelmente a regra será um bocadinho complexa, não sei, mas a nossa preocupação era esta, se ela faz sentido, se ela não faz sentido, é uma questão que os colegas analisarão. Mas, de qualquer maneira, penso que, olhando para essas questões que estão em aberto, poderíamos, não sei se agora, se no momento subsequente, poderíamos tentar resolver essa questão. Também estou de acordo com aquilo que disseram, e é que o 81 e o 86 estão, de certo modo, ligados no que diz respeito à estrutura institucional das IEs, e, portanto, provavelmente poderíamos também fazer uma discussão do 86, e com essa discussão prévia poderíamos combinar para acabar até à tarde uma revisão da proposta que satisfizesse a toda a gente. Não sei, talvez pudesse ser essa a metodologia.
Muito obrigada. Eu pergunto qual é a metodologia que querem seguir, se podemos, porque nós temos também propostas de alteração do PCP e da Iniciativa Liberal, que temos de apreciar. Senhora Deputada Angélica da Teresa está a pedir a palavra, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os meus colegas. Dizer que, havendo esta aproximação de redação, a Iniciativa Liberal retira a sua proposta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então definir a metodologia. Pegamos a proposta do PS e vamos discutindo ponto a ponto, a linha. Sim? Relativamente à proposta do PCP, votamos antes, votamos em bloco, votamos depois, votamos antes, em bloco. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça.
Sra. Presidente, eu sugeria, em termos práticos, que nós fizéssemos uma discussão genérica do 86 agora e que deixássemos para a tarde ou para uma sessão seguinte. Eu penso que fazia sentido. Vamos lá ver uma coisa. Nós respeitamos todas as propostas e todos os deputados, está fora de causa, mas na realidade esta proposta teve o objetivo de tentar aproximar as três propostas que eram estruturais, no sentido em que tinham propostas sobre todos os aspectos. E, portanto, desse ponto de vista, o que eu sugeria era que agora fizéssemos uma apreciação genérica do 86 e que depois deixássemos até retomarmos os trabalhos noutro momento, a ver se conseguíamos fazer uma concertação fina fora da reunião.
Estão de acordo? Sim. Então, passamos à discussão do artigo 86. E depois discutimos aqueles que estão aí pelo meio. Dada a afinidade das matérias, passamos então ao artigo 86. Havendo também proposta do PS relativamente a este artigo... Não foi enviada ainda? É. Pronto, já foi distribuída na anterior reunião a proposta do PS. Vamos enviar também em formato digital para todos os senhores deputados terem acesso. Eu dou a palavra a quem pretender usá-la relativamente ao artigo 86. Senhor deputado Porfírio Silva, faça.
Obrigado, senhora Presidente. O artigo 86 é sobre a eleição do reitor, como sabem. A nossa intenção com esta proposta oral, digamos assim, embora escrita, mas para efeitos de técnica da reunião apresentada no momento, o impulso é o mesmo, é tentar uma aproximação das preocupações das propostas mais globais sobre estes pontos. Há, obviamente, a questão das percentagens, em que nós seguimos aqui a mesma técnica que seguimos para o 81. Procurámos aqui uma solução que provavelmente não agradará a toda a gente, mas, enfim, está para discussão, sobre a questão dos antigos estudantes, que ficará à consideração dos diferentes grupos. Há um ou dois aspectos da mecânica da eleição do reitor que vem da nossa proposta e que nós gostaríamos de explicar. Uma das questões que foram levantadas durante a discussão pública desta questão foi a relação entre o peso dos diferentes corpos na eleição e as dinâmicas de participação dos diferentes corpos. Um exemplo talvez mais nítido é o de estudantes, e que é dizer-se, talvez não valha para todas as instituições, mas vale para algumas, que é dizer, reservamos uma determinada cota de participação dos estudantes e depois eles na realidade não participam, quer dizer, acabam por ser os poucos que participam, que acabam por determinar o peso na eleição, o que não é justo. Nós consideramos, portanto, a possibilidade de fazer afetar o peso dos corpos na eleição da taxa de participação de cada um dos corpos nessa eleição em concreto. O que significa, não só no caso dos estudantes, mas no caso de todos os corpos, que um corpo que participa mais tenderá a ter o peso completo que está previsto na percentagem atribuída, um corpo que participa menos tenderá a ver diminuído o seu peso na eleição. Isto, no fundo, é multiplicar percentagens. Se só um terço dos estudantes participar naquela eleição, isso vai afetar negativamente e proporcionalmente o peso dos votos estudantes naquela eleição. A única coisa é que isso não deixa de ser verdade só para os estudantes e passa a ser verdade para todos os corpos e, portanto, essa crítica ou essa observação que às vezes é feita passa a ser uma regra geral. A outra questão, e que joga muito com diferenças grandes em termos de estrutura interna, de instituição para instituição, é que o peso na eleição de unidades orgânicas, escolas, vou usar o termo escolas genericamente, o peso de escolas muito grandes comparado com o peso de escolas muito pequenas dentro da mesma instituição pode fazer, em determinadas instituições, com que as escolas mais pequenas não contam nada em termos proporcionais. O que pode-se dizer que, em pura aritmética eleitoral, não está errado, mas em termos de dinâmica da instituição, do nosso ponto de vista, seria errado. Esse tipo de situações nunca são fáceis de resolver. A nossa proposta é que o peso das unidades orgânicas na eleição tenha duas componentes. Há uma componente naturalmente proporcional, portanto, os maiores terão mais peso, mas há uma reserva mínima, ou seja, todas as unidades orgânicas têm um determinado peso garantido em função do seu tamanho. Eu acredito que, para perceber exatamente como é que isto funciona, os colegas teriam que fazer algumas contas com casos, eventualmente. Nós fizemos esse exercício anteriormente, quando estávamos a tentar encontrar uma solução para esta questão. Não há soluções ótimas ou espetaculares para problemas desta natureza, mas nós gostávamos que pudessem ter em consideração que, vamos dar um exemplo, uma universidade que tem duas ou três grandes escolas com muitos professores, muitos alunos, muitos funcionários, e depois tem duas ou três relativamente pequenas que não deixam de ser importantes em termos da oferta da instituição, mas que numericamente são pequenas. Do ponto de vista da dinâmica institucional e do envolvimento de toda a gente, parece-nos mau que as escolas mais pequenas, na prática, desaparecessem e não tivessem qualquer peso na eleição do reitor e que isso fosse assim percepcionado pelas pessoas. Pronto, isto é o nosso ponto de partida. Gostávamos, obviamente, de ter as reações dos colegas para podermos pensar também nelas e podermos tentar afinar a proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Angélico de Teresa, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. A Iniciativa Liberal tem uma proposta de alteração neste artigo 86, no ponto 1, que para nós é de facto uma linha vermelha, que diz o seguinte, portanto, a base é a PPL do Governo, que tinha como princípio que o reitor seria eleito em nome individual ou como líder de uma equipa por ele escolhida. Nós aquilo que sugerimos é que seja retirada a parte de ou como líder de uma equipa por ele escolhida, ou seja, que a eleição do reitor seja feita a título individual, isto só por uma questão de contrapoder e, portanto, para a eleição do reitor não ser usada como desequilíbrios de poder à volta da reitoria. Portanto, para nós, esta é a verdadeira linha vermelha e, portanto, não acompanharemos nenhuma proposta que tenha uma redação em sentido contrário daquela que nós estamos aqui a sugerir, e daí este reforço neste ponto 1. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa aos colegas de estar a insistir, mas a Sra. Deputada Angélica Teresa mencionou um ponto que é um ponto central também nesta tentativa de aproximação e que eu não tinha mencionado. Eu não sei exatamente em que momento deste processo, mas já aqui mencionámos que nós víamos com preocupação que a eleição do reitor fosse o momento em que se elegessem todas as lideranças da instituição. Ou seja, que fosse possível, num determinado momento, eleger o presidente, eleger o reitor, eleger os presidentes de todas as faculdades, por exemplo, o que além de eventualmente poder provocar problemas práticos, porque, enfim, as dinâmicas nas escolas, nas unidades orgânicas, que não têm que mudar todas ao mesmo ritmo que mudam as dinâmicas globais. E, portanto, a nossa proposta, que não é nem a proposta da PPL, nem a proposta da IEL, a nosso entender, pode ajudar a resolver esse problema, e que é dizer que o reitor pode candidatar-se com a equipa reitoral no sentido estrito, ou seja, reitor e vice-reitores. Ou seja, é a sua equipa, não é deixar logo ocupadas todas as funções de liderança da instituição. A nós faz-nos sentido que a equipa que vai trabalhar diretamente com o reitor possa ser apresentada no momento da eleição. Mas há uma diferença, em nosso entender, muito grande entre o reitor ter os seus vice eleitos com uma equipa ou eleger logo os dirigentes todos da instituição ao mesmo tempo. E, portanto, isso para nós é uma questão muito importante. Também não estava essa preocupação, não estava refletida na nossa proposta inicial e, portanto, no fundo nós vamos todos refletindo também acerca daquilo que nós próprios propusemos. Achamos que um meio termo entre a possibilidade de haver um fechamento institucional, um bucleamento no momento da eleição do reitor, por um lado, que seria mau, mas, por outro lado, uma coisa boa, que o reitor se possa apresentar com os seus vice-reitores, achamos que essa moderação da proposta da PPL poderia ser aqui mais do que um meio caminho, e penso que poderia, e para nós também é uma questão importante. Para nós era importante que a eleição do reitor não fosse um momento de fechamento institucional, fosse um momento, enfim, de decisão de uma liderança, obviamente proeminente, mas que não é a única liderança que interessa numa instituição, porque há outras lideranças. Eu peço desculpa de ter voltado, mas, de facto, a senhora deputada chamou a atenção para um ponto que para nós também era um ponto importante e, portanto, quis esclarecer neste momento a nossa intenção. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada. Eu gostava de ir ao encontro daquilo que foram as palavras também do senhor deputado Prefiro, porque no número 1, a partir do momento em que é explicitada como líder de uma equipa reitoral, depois formos ao número 11, está precisamente salvaguardado que neste caso é o reitor e todos os candidatos a vice-reitores e, portanto, nós também concordamos que o reitor se possa apresentar com a sua equipa reitoral. Coisa diferente é depois no 97A, quando falamos sobre o diretor ou presidente, o articulado aí prever apenas a eleição a título individual do reitor ou presidente da instituição, que são coisas diferentes. Portanto, depois no 97A assegurar que, de facto, não é como parte de uma equipa, mas sim uma eleição unicamente do diretor ou do presidente. Portanto, creio que ficam salvaguardadas e é assim que nós também nos apresentamos do ponto de vista daquilo que é o pensamento por parte do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada. Mais alguma consideração? Senhor deputado Rui Cardoso, faça favor.
Obrigado, senhora presidente. Relativamente a esta questão de o reitor ser eleito diretamente ou em nome individual ou como líder de uma equipa, esta questão também estava contemplada na nossa proposta originalmente, está aqui também revestida pela sua importância como se mantendo e, portanto, a nós isso parece-nos importante. Eu gostava de focar aqui em algumas questões relativamente à intervenção inicial do Sr. Deputado Porfírio Silva, relativamente às ponderações dos votos e à representação proporcional consoante a taxa de participação, porque eu tenho algumas dúvidas. Eu não percebi se a taxa de participação e a sua respectiva ponderação era dentro de cada uma das balizas de representação daquele corpo institucional? Portanto, como é que seria feito o cálculo dentro dos 10% a 15%, por exemplo, para o pessoal técnico e administrativo? Vamos supor que participava um pouco. Qual é que era a percentagem, digamos assim, que esse corpo valeria? Ou se participavam muito, qual é que era a percentagem que esse corpo teria? Até que balizas, digamos assim, se poderiam mover? A que está definida para cada um, mas como? Quer dizer, isso parece-nos, temos algumas dúvidas quanto à operacionalização e à justiça desse mesmo mecanismo. Porque eu percebo que se deve incentivar e que deve ser alvo de ponderação a participação de cada um dos corpos institucionais e percebo também a preocupação. Se há um corpo que se mobiliza muito, ele pode determinar a eleição. Mas isso tem que ver com a autorresponsabilidade de cada um dos indivíduos que é chamado a votar, não é? Quer dizer, se nós estabelecemos balizas, estabelecemos percentagens e as pessoas não votam, pois também não se podem queixar que o resultado não é aquilo que gostavam. Para isso tem que participar, para isso tem que se mobilizar e para isso tem que cumprir o seu direito e o seu dever. Porque se reclamaram maior democraticidade nos órgãos de governo e de gestão das instituições, também têm que ser conducentes com essa mesma reivindicação. Portanto, perceber isso parece-nos importante. Questão diferente já é aquela relativamente à reserva mínima para as unidades orgânicas, que nos parece muito importante. Não é por uma unidade orgânica ser mais pequena, ser mais reduzida do ponto de vista da sua dimensão, que deve ter menos, enfim, sentir-se anulada ou sentir-se diminuída, porque pode ser importante do ponto de vista da oferta formativa que tem, da importância dos cursos que ministra, etc. E, portanto, essa reserva mínima para as unidades orgânicas mais pequeninas em termos de dimensão parece-nos importante. Contudo, aquela questão relativamente à ponderação da taxa de participação, gostava que nos explicasse, podendo-nos até dar um dos casos práticos que tinha dito que fizeram o cálculo para melhor exemplificar, acho que nos ajudaria a todos. Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Cardoso. Duas questões diferentes. Eu estou a olhar para a proposta e penso que ficou no tinteiro a cláusula sobre a taxa de participação dos corpos. Portanto, estou aqui a olhar para ela e penso que... Está? Não está, pois não. Pois. Portanto, há aqui um erro de formulação. Fui eu que acabei, depois de termos combinado como é que fazíamos, fui eu que fiz o Word, digamos assim, e essa exposição não está cá. Mas, no fundo, e explico a ideia, porque a sua questão até foi simpática na medida em que não está cá e eu disse que ela estava e não está. A nossa ideia, é que a taxa de participação afeta diretamente o peso do corpo, ou seja, vamos supor um corpo que tem, nenhum tem, mas vamos supor um corpo que tem 50% do peso na eleição do reitor, se só participar em 50% é 50%, 50%. Portanto, reduz em metade a participação desse corpo para todos os corpos. Pronto. Essa proposta, um bocadinho mais complexa do que isso, estava na nossa proposta inicial, simplificando, era a taxa de participação afeta proporcionalmente o peso do corpo na eleição. Exemplo, um corpo que tem um peso de 50%, nenhum tem, portanto é de propósito, um corpo que tem um peso de 50% na eleição do reitor, se participarem 50% dos membros desse corpo, passa a ter proporcionalmente 50% daquilo que teria. Aplica atenção, que é preciso ver a dinâmica do conjunto, porque não há nenhum corpo que participe 100%, em princípio, portanto todos serão mais ou menos afetados pela taxa de participação.
O que significa é que haverá, penso que isso é positivo, um esforço, pelo menos dos candidatos, ou pelo menos aqueles que estão implicados na eleição, para fazer participar os corpos na eleição, na medida em que essa maior participação vai garantir que possam ter próximo da participação total. Se acharem que isso possa ser demasiado radical, penso que podemos pôr um limite. Estou a dizer isto agora out of the blue, sem sequer ter consultado os meus colegas, mas pode haver um limite, essa afetação pode ser limitada. Portanto, por exemplo, pode nunca reduzir-se mais do que 50% essa participação. Mas isso penso que era importante, designadamente em função da crítica que muitas vezes é feita ao corpo de estudantes, que é querem muito participar e depois não participam. Na questão das unidades orgânicas, é basicamente isso. Penso que estamos entendidos.
Mas está previsto que é o ponto 4.
Mas eu não tenho essa disposição. Portanto, eu terei que fazer uma correção quando interrompermos para os deputados terem conhecimento de qual é que estava na nossa cabeça, mas que não está escrito a questão da taxa de participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou nota também que foi apresentada pelo PSD aqui uma nova proposta de alteração ao artigo 81, com o aditamento do novo número 9 e o novo número 10. Já foi distribuída por e-mail, já foi distribuída também pelos grupos, agora em formato de papel. Quem pediu a palavra, Sr. Deputado Rui Cardoso, faça favor.
Pronto, eu subsistem as minhas dúvidas nesta medida, em que, portanto, cria-se um mecanismo de ponderação consoante a taxa de participação para evitar que um corpo se mobilize muito e que tenha por aí um domínio, digamos assim, do resultado eleitoral. Contudo, se nós fizermos depender as percentagens da taxa de participação, isto é, naquele caso hipotético que deu, só participarem 50% dos 50%, a percentagem reduz para metade, isso vem desorientar completamente as percentagens previamente definidas. E isso também gera este efeito pernicioso de que, se existe determinado corpo a mobilizar-se mais, pois, em termos comparativos e relativos, também tem maior percentagem na definição. Portanto, eu acho que por uma questão de princípio, deve ficar margens definidas, portanto, estas, entre 40% a 45%, entre 10% a 15%, E o resultado que daí sair é a matemática a funcionar consoante a participação livre de cada um dos corpos institucionais. Quer dizer, eu percebo do ponto de vista de princípio, mas acho que isso tem o efeito exatamente contrário àquilo que pretende alcançar. Não sei se estou a ser claro no raciocínio. É isso. Exatamente. O nosso senhor está-me a lembrar aqui de uma questão importante e que nada nos garante também não haja incentivo à desmobilização para que um determinado outro corpo consiga ter o monopólio de determinada eleição. E portanto, eu penso que esta é mesmo uma questão importante de nós refletirmos se deve ou não haver aqui mecanismos de ponderação consoante a taxa de participação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado. Eu acho que isto é um debate interessante. Enfim, não tem, provavelmente não há soluções espetaculares para todas estas questões. Isto é uma coisa que, em termos de regimes políticos, alguns países resolvem com o voto obrigatório. Não é a solução que eu partilhe. Até porque, em geral, não funciona a obrigatoriedade. Mas no fundo, a questão é essa, não é? No fundo, a questão é saber se deve ou não haver incentivos a que aqueles que devem decidir se apresentem à decisão, não é? Pronto. Isto nunca existiu, que eu conheça, isto nunca existiu, na lei não existiu, e penso também nunca existiu em concreto em nenhuma instituição. Mas penso que valia a pena refletir sobre os efeitos positivos e também, eventualmente, sobre os efeitos negativos, porque uma crítica que é feita, e não é feita, enfim, poderia dizer-se que é mais uma crítica daqui ou mais uma crítica daquilo lá, mas uma crítica que é feita a um modelo de gestão que nós temos tido nos últimos anos, que, em certa medida, estamos também a tentar modificar um pouco, é a ideia de que as instituições acabam algumas vezes por ser geridas num esquema que a gestão é uma coisa lá de cima, quer dizer, que não tem envolvimento das pessoas. A própria eleição do reitor desta forma, que não era a nossa proposta inicial, como sabem, das propostas completas, a proposta do Governo era a única que tinha essa modalidade. E quando o Sr. Ministro apelou a que houvesse alguma aproximação nas propostas, um dos pontos em que nós nos aproximámos foi neste, porque o argumento é um bocado, nós precisamos também de um método de escolha dos dirigentes que faça com que as pessoas, enfim, se sintam envolvidas na escolha dos dirigentes, não é? Portanto, no fundo, a ideia de haver um prémio à participação vai nesse sentido. Não ser uma democracia eleitoral no sentido em que podem votar, mas também se não votarem não faz diferença nenhuma, mas ser uma modalidade em que não só podem votar, como é desejável que votem e, portanto, haja incentivos. Se eu vejo que não haverá nenhuma possibilidade disso ter algum problema, bem, quer dizer, não excluo que nenhuma solução possa ter dificuldades. Isso não excluo. Penso que devia ser visto como um incentivo à participação e àqueles que se envolvem. Vamos lá ver uma coisa. Se um determinado corpo, vamos chamar-lhe o corpo A, tiver alguém envolvido numa candidatura, pode-lhe ser mais ou menos indiferente se votam muitos ou se votam poucos, porque provavelmente interessa-lhe mais que votem os seus do que votem os outros. Com um dispositivo desta maneira, se votarem poucos é mau objetivamente, mesmo para os próprios candidatos. Portanto, há uma vantagem da instituição e da eleição em que haja maior participação. Eu que considero que um dos problemas das democracias tradicionais é, por vezes, o direito de participação não se traduzir em participação efetiva, acho que neste caso seria uma forma de incentivar isso, mas provavelmente teremos que deixar isto para pensar melhor, não sei. Mas, de qualquer maneira, acho que é uma discussão que vale a pena.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Relativamente à metodologia, deixamos o artigo 81 e o artigo 86 para a parte da tarde e avançamos com o 82, com as competências do Conselho Geral. Também sugeria que, se calhar, da parte da manhã terminássemos um pouco mais cedo para os grupos poderem reunir e tentar consensualizar aquilo que estivemos agora aqui a discutir, o artigo 81 e 86, no sentido de ver se da parte da tarde já havia propostas concretas para podermos levar à votação e agilizar desta forma as coisas. Sim, Sr. Deputado Rui Cardoso.
Sim, desculpe, Sr. Presidente, mas eu, enfim, ainda estava a pensar naquilo que estava a ouvir e permita-me só fazer mais um comentário, deixando mesmo esta nota. Eu acho que este modelo de ponderação é um modelo mesmo injusto, por uma razão. É porque vai dizer que os votos não valem todos o mesmo, porque consoante a ponderação ou consoante a participação, há votos que valem mais e votem menos. Isto é, aliás, desvantajoso para as minorias, porque aqueles corpos institucionais que têm menos peso, ainda se mobilizarem menos, ainda, digamos, o seu peso vai ser praticamente nulo. E, portanto, isto é o contrário da democracia que nós queremos trazer para as instituições. Portanto, isto é um sistema interno que reduz ou aumenta o peso eleitoral consoante a participação. Isto é um mecanismo de ingerência que a nós não nos faz sentido. Quer dizer, cada corpo deve ter uma determinada percentagem atribuída. Deve-se mobilizar e deve internamente fazer as suas candidaturas, mobilizar-se, etc. Não deve haver aqui um apelo, digamos assim, por esta via de taxas de ponderação. No nosso entendimento, isto é, digamos, por princípio, errado. E, portanto, nós não vamos acompanhar esta disposição.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu iria fazer uma intervenção quase no mesmo sentido. E partindo, eu estava a ouvir aquilo que, também que o Sr. Deputado Porfírio Silva estava a apresentar, nós partimos de uma preocupação que tem que ver com a taxa de participação dos vários órgãos. E nós estamos a olhar para a taxa de participação com base num modelo que nós sabemos que diminuiu a democracia e que diminuiu o envolvimento e a participação dos vários corpos, incluindo também de estudantes do corpo técnico. E, portanto, a nova proposta, nós temos que acreditar, eu acredito, nesta nova proposta, no sentido de trazer mais democracia e de envolver mais nos diversos órgãos de gestão, da forma como o Conselho Geral está a ser garantido com as suas novas competências na forma de funcionamento e também com o modelo de eleição do reitor. E a partir do momento em que a ideia inicial e que nós mantemos, portanto, com uma eleição do reitor o mais aberta possível à comunidade, era precisamente como um fomento à taxa de participação. E, portanto, nós não podemos estar a olhar para os modelos e para a taxa de participação atual, porque eu quero acreditar que é precisamente com estas normas e com a alteração que estamos a fazer que nós estamos a dar um novo incentivo à taxa de participação e envolvimento, não apenas dos docentes, mas também dos estudantes, todos os corpos, né, do pessoal técnico, etc. E, de facto, com esta proposta de ponderação, nós estamos a dizer que há votos, que os votos dos docentes valem mais do que os votos dos estudantes, que valem mais do que os votos do corpo técnico e, portanto, eu creio que se a preocupação é, de facto, com o envolvimento e com a taxa de participação, então nós devemos dizer que os votos valem todos os mesmos e, portanto, a partir do momento em que, de facto, em cada audição que aqui tivemos, todos os corpos reclamaram por mais representação e por mais envolvimento, então agora também têm que ser responsabilizados por esta reivindicação, claro, que tiveram. E, portanto, a forma de responsabilização é o respaldo do seu envolvimento e, portanto, eu creio que devemos, de facto, atribuir o mesmo peso a todos os votos e vamos depois avaliar se, de facto, a intenção do legislador de aumentar a democracia e de aumentar a participação, se teve ou não a devida evolução e não estarmos a criar... eu acho que até mecanismos que vão mais no sentido da penalização do que propriamente do incentivo. E, portanto, deixava este desafio para, de facto, abrirmos a eleição do reitor, vermos como é que os corpos se vão mobilizar, como é que a democracia vai funcionar dentro das instituições e cá estaremos daqui a alguns anos para avaliar e fazer os ajustamentos necessários e também com outro argumentário também do lado do legislador de acordo com aquilo que for a movimentação e a evolução dos diferentes corpos nas instituições. Ninguém pode dizer que não está a participar porque estão a ser penalizados com base na legislação. Não, é responsabilidade dos próprios. Ou se envolvem ou não se envolvem. Depois o resultado do projeto das instituições é atribuído a quem? Já não é somente apenas ao reitor. Ao reitor e a todos os demais cujo voto é igual e que tiveram o poder para influenciar. Queiram influenciar, têm esse poder. Acho que é nesse sentido que devemos avançar.
Obrigada. Sim, senhor deputado Porfírio Silva.
Se eu não desse razão ao PSD e ao Chega, teria que dar razão ao meu Word, porque na realidade essa disposição não passou para aqui e, portanto, nesse sentido dá menos trabalho à hora do almoço. Enfim, provavelmente nós não estaremos de acordo sobre os argumentos. Mas há um argumento que, num certo sentido, me conforta e que é, estamos a dar um passo. O passo deste modelo de eleição é uma abertura em relação ao modelo atual. Talvez, no nosso entender, pudéssemos fazer mais, no entender de outros não, mas, de qualquer maneira, nós podemos ficar confortáveis com a ideia de que vamos ver como é que funciona assim e, numa próxima oportunidade, logo veremos se é possível fazer ir mais à frente. E, de qualquer maneira, portanto, isso já me poupa um trabalho à hora do almoço, eu não tenho que pôr aqui à disposição que estava na nossa proposta original e que não passou para esta proposta oral por escrito. Mas sim, e portanto também constatamos que não há acolhimento e que há dúvidas sobre essa matéria. E, portanto, poderá ser um ponto de aproximação. Penso que podemos depois, no intervalo, tentar afinar aqui os debates. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Mais alguma questão sobre estes dois artigos? Não? Ficando feita a discussão. Sim. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas, relativamente às propostas que deram entrada agora, faça favor.
Sim, relativamente ao artigo 81, foi apenas uma proposta para dar seguimento àquilo que foi a nossa preocupação, portanto pedia a atenção de todos os grupos parlamentares, mas creio que é claro, faça a exposição que eu fiz. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não há mais pedidos de palavra relativamente aos artigos 81 e 86, que então serão retomados no período da tarde. Pergunto se estamos em condições de regressar agora ao artigo 82, competências do Conselho Geral. Relativamente a esse artigo, há algum pedido de adiamento ou podemos... Sim. No meu é 239, no vosso creio que é 233. Isso. Bom, é o artigo 82. Sim, senhor deputado Porfírio Silva, faça favor.
Aqui no artigo 82... a linha D, do número 1, portanto, o número 1, a linha D, nós temos uma proposta de revogação que retiramos. Porque, num certo sentido, há aqui uma confusão entre ter competência para eleger o reitor ou ter competência para organizar o procedimento. E alguém tem que organizar o procedimento, portanto, é natural que seja assim que seja organizado. Portanto, nós retiramos essa proposta de revogação.
Sim, Sra. Presidente, no mesmo sentido, portanto, inicialmente a análise que tínhamos feito era exatamente igual à do Partido Socialista, mas de facto alguém tem que organizar o processo eleitoral e, portanto, temos efetivamente que retirar esta revogação.
Muito bem, portanto, as propostas de alteração, de revogação da linha D do diploma vigente do Chega e do PS são retiradas. Podemos então votar a proposta de alteração do PCP? Sim, votamos em bloco, conjuntamente, sim. Votamos então a proposta de alteração do PCP ao artigo 82 e votamos em bloco, todos números e linhas. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. A quem se abstém? Portanto, foi rejeitada, não há mais nenhum grupo presente. Foi rejeitada com todos os votos contra. Passamos então agora à PPL, artigo 82. Votamos em bloco, podemos votar em bloco, sim. Então, artigo 82 da PPL, quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Passamos para o 83, que é o... votamos então agora o artigo 83, proposta de alteração do PCP. Quem vota, podemos votar conjuntamente? Sim. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, PSD e Chega. Foi rejeitada com os votos contra do PS, Iniciativa Liberal, Chega e PSD. Votamos então, fica então a redação vigente para o artigo 83, uma vez que não há mais propostas de alteração. Artigo 84. Votamos primeira proposta de alteração do PCP. Podemos votar conjuntamente? Sim. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, Chega e PSD. Foi rejeitada. Votamos então o artigo 84 da PPL. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça favor. E o PS apresentam propostas de alteração apenas ao número 4. Podemos votar o artigo 84, do 1 ao 3. Então, votamos do número 1 ao número 3, em bloco, sim. Votamos então a PPL, artigo 84, do número 1 ao número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção? É isso, abstenção do PS. Foi aprovada com os votos a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal e a abstenção do PS. Vamos agora para o artigo 84, número 4. Temos a proposta de alteração do Chega e do PS. Votamos a proposta de alteração do Chega, que pretendem?
Não, Sim. Eu estava a ler agora a ver se havia alguma alteração no corpo do texto. É essa a única diferença, não é? Então assim pode ficar.
Tiram a proposta, é isso?
Não, alteramos. Onde, em vez de dizer educação, dizem ensino superior.
Muito bem. Senhor Deputado Porfírio Silva, faz.
Obrigado, Sr. Presidente. Indo já no artigo 80 e tal, talvez seja um bocado tarde, mas de qualquer maneira eu acho que este tipo de propostas deviam ser votadas em alternativa, porque na realidade uma exclui a outra, não é? É a mesma coisa que o prejudicar, mas aqui claramente o que é que eu posso dizer? Nós não estamos contra a proposta do Governo, se a nossa não for aprovada, mas preferimos a nossa. Portanto, é um bocado este tipo de votações em que uma exclui a outra, devia ser votação em alternativa, porque nos permite dizer qual é que preferimos, mesmo que não tenhamos necessariamente que estar contra a outra. Mas, enfim, era só uma nota de metodologia.
Sim. Uhum. Sim, a doutora Ana estava a dizer que nos quadros comparativos estes casos são assinalados como idêntica redação, ou redação igual ou redação idêntica, em que às vezes já há apenas uma nuance numa expressão. De qualquer maneira, podemos sempre votar as duas. Sim, podemos votar as duas para ficar expresso o sentido da votação de cada grupo parlamentar, a preferência por uma redação ou outra. Não é? Então, votamos o número 4 da proposta de alteração do Chega.
Com aquela alteração no seu final, substituto.
Que é da PPL, mas então. Muito bem, então votamos a proposta do Chega e a proposta da PPL, o número 4, sendo que o Chega assumiu aqui oralmente a alteração para, em vez da educação, ficar em ensino superior. Bom, e então a proposta é a mesma, com essa alteração oral. Muito bem, muito bem. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? Foi aprovada com os votos a favor do PSD, Chega a Iniciativa Liberal e os votos contra do PS. Votamos agora ao número 4, proposta de alteração ao número 4 do artigo 84 do PS. Sim, pronto. Fica então prejudicada. Muito bem. Proposta, agora artigo 85, funções do reitor e do presidente. Aqui. Senhor Deputado Porfírio Silva, faça.
Senhora Presidente, penso que está ultrapassado a questão da nomenclatura do reitor ou presidente. Nós já aceitámos que se chame presidente reitor a tudo, portanto.
Sendo assim, retiram a proposta de alteração ou não? Retiram? Então o PS retira a proposta de alteração ao artigo 85. Sendo assim, só temos a PPL e a proposta de alteração do Chega, no artigo 85. O senhor Deputado Rui Cardoso faz.
Sendo assim, a nossa também deixa de fazer efeito, porque era uma questão conceptual e a questão conceptual já ficou definida lá mais atrás. Portanto, agora é só uniformizar tudo.
Sendo assim, temos apenas a PPL. Votamos em bloco o número 1 e 2? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o artigo 85 da PPL. O 86 fica então para a parte da tarde.
Creio que teremos por aí um 85A do PCP, não?
O aditamento, sim, do PCP, que está no outro quadro.
450
no vosso, creio eu. PCP. Votamos em bloco. Sim, mas localizem.
Estão todos em condições de votar? Votamos então a proposta de aditamento do PCP, que temos 85 A, B, C e D. Votamos conjuntamente ou separadamente? Pode ser conjuntamente? Também? Então, quem vota contra? PSD, Chega, PS, Iniciativa Liberal. Estão os grupos todos presentes, portanto foi rejeitado com a votação dos grupos presentes. Então, passamos à votação do artigo 87. Sim, faça favor. No artigo 87, peço desculpa, eu julgo que não estava a gravar, só deixar registado que o artigo 86A foi aprovado por unanimidade. Vamos então regressar agora ao artigo 87 e só temos uma proposta de alteração da Iniciativa Liberal. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça.
Obrigado, Sra. Presidente. Bom, isto podia ser uma solução para desencontro de mandatos, mas 3 anos é curto. Não é? 5 anos é muito, mas 3 é curto. Portanto, se calhar inclinamos-nos, eu penso que foi essa a intenção da IEL, mas se calhar inclinamos-nos para manter os 4 anos para o reitor e, apesar de não sermos muito atraídos para um Conselho Geral com 5 anos de mandato, mas se calhar mais vale isso do que um mandato muito curto para o reitor, que 3 anos é limitado. Não sei se aí algo poderia estar...
Senhora deputada Angélica da Teresa, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aqui o princípio adjacente é mesmo da competição e o da concorrência, que nós achamos que faz lindamente e faz falta à nossa academia. E por isso esta redução do mandato. Nós percebemos as preocupações que têm sido apontadas no sentido de ser curto para projetos que sejam mais duradouros e que sejam mais estruturais para as universidades, mas isso obriga a que os projetos que sejam apresentados tenham que ser muito bem apresentados, muito bem defendidos, para que todos aqueles que vierem a posteriori e depois desses 3 anos, enfim, fiquem atravessados com os projetos que sejam efetivamente bons e que façam a diferença. E, portanto, a nós não nos assusta esta redução de tempo. Atualmente o que nós temos são mandatos de 4 anos, com as vicissitudes que temos presenciado e com os problemas a que temos assistido e, portanto, achamos que aqui também o RGES deveria dar um sentido diferente no sentido de injetar concorrência naqueles que tomam posse. Obrigada.
Muito obrigada. Alguém quer pronunciar-se? Senhor deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Eu percebo que esta lógica que a senhora deputada Angélica da Teresa explanou faça sentido e porventura e certamente fará noutros âmbitos. Eu penso que na academia não faz. E não faz por 2 razões, porque o mandato de 3 anos é muito curto para, sobretudo, a captação de novos reitores. Porque quando um novo reitor, que nunca exerceu nenhuma função reitoral, chega a esta realidade, é uma realidade nova, é um mundo novo. E, portanto, o primeiro ano será sempre de aprendizagem, de se inteirar sobre os assuntos, os dossiês, a própria gestão, a própria mecânica da instituição. E, portanto, para que haja maior previsibilidade, para que haja maior estabilidade e, sobretudo, para que se consiga captar novos reitores e não tenhamos somente uma redoma onde aqueles que detêm o conhecimento e, por isso, possam deter o poder, se mantêm e se revezam entre si na administração e na gestão das reitorias. E por isso, eu penso que os mandatos de 4 anos dão uma maior longevidade temporal, dão uma maior capacidade de se inteirar sobre o funcionamento das instituições e, sobretudo, trazem consigo esta capacidade de conseguir reter, de conseguir atrair, de conseguir captar novos reitores para essa função.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém? Sim, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pegando naquilo que disse agora o Sr. Deputado Rui Cardoso e que é muito importante, este mandato de 3 anos implica isso mesmo, ou seja, mesmo quem seja novo e mesmo quem tenha pouca experiência, vai ter que se rodear dos melhores para poder fazer a diferença, porque caso contrário não chega lá. E, portanto, a sua intervenção vai reforçar exatamente a intenção que a Iniciativa Liberal tem com esta proposta.
Muito obrigada. Mais alguém quer pronunciar-se sobre este artigo? Então, vamos votar a proposta de alteração da Iniciativa Liberal, à PPL, artigo 87, número 1. Quem vota contra? PSD, Chega e PS. Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com os votos a favor da Iniciativa Liberal e contra dos restantes grupos parlamentares. Votamos então o artigo 87 da PPL, números 1 e 2. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção da Iniciativa Liberal e votos a favor dos restantes partidos. Artigo 88. Só temos a proposta da PPL. Podemos votar em conjunto? Sim? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o artigo 88. Artigo 89. Temos uma proposta de alteração do PCP ao artigo 89. Podemos votar em conjunto a proposta de alteração do PCP, números 1 e 2. Sim? Não há objeções? Quem vota contra? PS, PSD e Chega. Quem se abstém? Foi rejeitada com os votos a favor da Iniciativa Liberal e os votos contra dos restantes partidos. Votamos então o artigo 89 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Artigo 90. Podemos votar conjuntamente, só temos a PPL, sim? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Sim, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Peço desculpa, Sra. Presidente. Relativamente ao artigo 89 do PCP, podia-me só recordar qual foi o sentido de voto da IEL? Desculpe, contra. Desculpe. Desculpe.
Corrigimos aqui o sentido de voto da Iniciativa Liberal. No artigo 89, proposta de alteração do PCP, o voto da Iniciativa Liberal foi contra, tal como os restantes grupos parlamentares presentes, e foi a favor. Então, o artigo 89 foi aprovado por unanimidade a proposta da PPL em todo o artigo 89. Assim fica o sentido de voto corrigido. Artigo 90. Perdão, 90 já estava. 91, votamos a proposta de alteração do PCP nos diferentes números, pode ser conjuntamente? Sim, não há objeções? Sim? Estão em condições de votar? Proposta de alteração do PCP à PPL, artigo 91, nos diferentes números.
Sim? Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? É um 91, senhor deputado. Aqui, da parte do PS, alguma dúvida? Estávamos na votação do artigo 91, proposta de alteração do PCP. Digam lá, quem vota contra, estava o PSD, o Chega e a Iniciativa Liberal, e o PS também vota contra, é isso? Muito bem, então foi rejeitada com os votos contra dos grupos parlamentares presentes. Então, votamos o artigo 91 da PPL. Votamos também conjuntamente? Sim. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o artigo 91 da PPL. Artigo 92. Temos várias propostas de alteração. É só terminologia. Retira-se? Sim, então retira-se, o PS retira a proposta e adapta-se depois a terminologia, como já foi convencionado, sim? O Chega, também é a questão terminológica?
Sim, é a questão terminológica e depois tínhamos também uma linha D, mas além de ser igual no sentido, a do PPL, da PPL até está mais completa, portanto, duplamente faz sentido retirarmos a nossa.
Muito bem, o PS e o Chega retiram as propostas. Temos também uma proposta de alteração do PCP. Vamos votar a proposta de alteração do PCP nos diferentes pontos e linhas, pode ser? Conjuntamente. Quem vota contra? A do PCP. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Portanto, a proposta de alteração do PCP ao artigo 92 foi rejeitada. Passamos a votar a proposta de alteração do PSD. É isso? Do PSD. Votamos... A do PSD...
É a linha Z.
É apenas a linha, porque é igual à PPL, exceto a linha Z. Que será uma nova linha. Então votamos à linha Z do PSD, que é uma proposta de alteração à PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PS e do Chega. Foi aprovada com a abstenção do PS e do Chega. Votamos agora o restante articulado do artigo 92 da PPL. Está bem? Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos ao 93, ainda estou aqui a localizá-lo. Sim. 93, não tem propostas de alteração, votamos a PPL em conjunto. Pode ser? Quem? Sim, sim, faça favor, senhor.
É só uma pergunta, senhora Presidente. Porque há, na PPL às vezes há problemas de anotação, como nas outras propostas todas. O que está aqui anotado significa que os pontos 1 e 2, a PPL mantém o texto vigente, é isso?
Mantém o texto vigente, sim.
Ok, obrigado.
Sendo que a PPL mantém nos números 1 e 2 o texto vigente, votamos apenas o número 3. Ou votamos conjuntamente. Podemos votar conjuntamente, uma vez que o 1 e o 2... correspondem à lei vigente. Votamos então a PPL, artigo 93. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Sim, faz favor, senhor.
Senhora Presidente, uma vez que há algum trabalho para fazer aí antes da tarde e também temos outras matérias para tratar ainda do lado do nosso grupo parlamentar, nós sugeríamos esperar aqui no artigo 93, uma vez que o 94, pelo menos para nós, tem aqui matérias
mais delicadas.
Precisam mais tempo. Sugeria interromper.
Votávamos agora. O 93 ainda? O 93 já está. Já. Então é no 94 que tem algumas questões. Suspendia-se aqui.
Agora.
Muito bem. Os grupos parlamentares estão de acordo?
Eu acho que ainda é cedo. Preferia continuarmos mais um bocadinho agora e depois não acabarmos tão tarde, que eu depois tenho CPI às 5, terei mesmo de me ausentar. E, portanto, preferia agora conseguir ficar mais... Não sei se podemos adiar este artigo.
Adiamos o artigo 84, 94? O problema é que da parte da tarde é às duas. Não é? A reunião da tarde é às duas. Avançamos agora o mais que pudermos, quando o PS tiver de sair, interrompemos. Okay. Sim? Então, o artigo 94, o PS propõe que fique também para a tarde?
Não, então, nesse caso, vamos continuar.
Vamos continuar? Muito bem. Pronto. Então, artigo 94, temos uma proposta de alteração do LIVRE. Podemos votar conjuntamente? Sim. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e PS. Foi rejeitada. Temos uma proposta de alteração do PCP também ao artigo 94. Podemos votar também conjuntamente? Sim. Quem vota contra? PSD, Chega, Livre e PS. Foi também rejeitada a proposta de alteração do PCP. Temos agora uma proposta de alteração do Chega ao número 2 e do PS também ao número 1. E, sim, então começamos com a do PS, que é a proposta de alteração ao número 1. Votamos a proposta de alteração do PS ao artigo 94, número 1. É só uma questão de nomenclatura, Sr. Deputado.
Parece-me que sim, mas estou...
Então, votamos a PPL, artigo 94, conjuntamente, pode ser? Conjuntamente? Sim, não havendo objeções. Votamos... PPL, propostas de alteração ao artigo 94. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Foi aprovado com os votos a favor do PSD. Chega. Abstenção? Foi aprovado então com os votos a favor do PSD e da Iniciativa Liberal e abstenção do Chega e votos contra do PS. Votamos agora então a proposta de alteração ao número 1 do PS. A linha A. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Foi rejeitado com os votos a favor do PS e contra dos restantes partidos. Agora, o número 2 do Chega. Proposta de alteração ao número 2 do Chega.
Senhor Presidente, fica prejudicada pela PPL.
Fica prejudicado pela PPL e, portanto, retira-se a proposta. Muito bem. A linha B do PS, ainda no número 1, nós votámos a linha A, é a mesma votação, assumimos, é a mesma votação, os grupos parlamentares pretendem alterar a votação relativamente à linha B, eu só disse quando enunciei a votação, eu disse número 1, a linha A, relativamente à linha B é melhor votarmos também, à linha B do PS, número 1 do artigo 94, quem vota contra, a mesma votação, Chega, PSD e Iniciativa Liberal e a favor, o PS foi também rejeitado à linha B, ainda assim é melhor votarmos. Agora, artigo 95. Peço desculpa, sim. A PPL votámos em conjunto. Sim, em conjunto. Agora há aqui propostas de alteração ao número 3. Sim, podem... querem votar a favor. Então vamos fazer novamente a votação, porque o PS pretende ter um sentido de voto diferente. Pronto. Então, assumimos que votámos o número 1 da PPL no artigo 94 e vamos proceder à votação do número 2, porque o PS quer ter um sentido de voto diferente. Então, votamos o número 2 do artigo 94 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade o número 2 do artigo 94 da PPL. Muito bem. Temos agora propostas de alteração ao número 3 do PS e do Chega. Votamos, são novas propostas de aditamento. Novo número 3, que é aqui proposto pelo Chega e pelo PS.
Faça o nosso deputado. Número 3 é igual ao número 4 do PS. Era só para sinalizar isto.
O número 3 do Chega e o número 4 do PS. Sim.
Eu gostava só de obter um esclarecimento relativamente a essa proposta, quer do PS, quer do Chega. Muito obrigada.
Quer colocar diretamente a questão ou quer que expliquem a razão de ser? Sim. Alguém quer começar? PS, Chega? Quem quer começar por explicar? Sim, Sr. Deputado Aida Carvalho, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O que o nosso artigo em relação ao número 4, por exemplo, em que solicitamos que os altos cargos entreguem a respectiva declaração de rendimentos e de incompatibilidades. Efetivamente, isto é uma exigência que já está prevista na lei desde 2019, 31 de julho, contudo, que regula, de facto, o exercício de funções por titulares de cargos públicos e altos cargos públicos, excluindo, ou seja, é um pouco opaca em relação aos titulares de gestores dos conselhos de gestão. Por isso é que é importante esta clarificação na lei, porque há este entendimento, uns entendem que devem entregar, outros entendem que não devem entregar. E fica aqui uma clarificação. Que devem entregar.
Muito bem. Sr. Deputado Rui Cardoso.
Sim, no mesmo sentido, corrente da lei e atendendo àquilo que são as obrigações já vigentes de altos cargos de entidades públicas e de membros do Conselho de Gestão, devem também entregar a declaração de rendimentos e de património e de incompatibilidades. Penso que não é uma questão nada, enfim, de grandes discussões.
Muito bem. Então votamos o número 3 do Chega e o número 4 do PS, que têm a mesma finalidade. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal. Foi aprovada com os votos a favor do Chega e do PS, a abstenção do PSD e da Iniciativa Liberal. Votamos agora o número 3 do PS, que é diferente. Número 3 do PS. Quem vota contra? PSD e Iniciativa Liberal. Quem se abstém? O Chega. Quem vota a favor? O PS. Portanto, foi aprovada, foi rejeitada com os votos contra do PSD e da Iniciativa Liberal, a abstenção do Chega e os votos a favor do PS. Temos agora o artigo 95... Alguma questão suscitada? Não? Sim, que há aqui muitas propostas de alteração neste artigo. Artigo 95. Primeiro, PCP, votamos conjuntamente. É só proposta. É propõe a revogação do número 3. Quem vota contra? O PS, o PSD, o Chega. Portanto, proposta de revogação do PCP é o número 3. E a IEL também. Portanto, foi rejeitada com os votos contra de todas as bancadas presentes. Agora temos a proposta da PPL. Votamos então agora... ainda há uma proposta de alteração do PSD ao número 2. Sim, senhora deputada Ana Gabriela Cabilhas.
Só para explicar que a proposta de alteração que é feita é simplesmente para tornar mais claro... face à redação que estava da PPL e, portanto, que o único parecer que é necessário é aquilo que está previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Passamos então a votar a proposta de alteração do PSD ao número 2 da PPL. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Passamos agora a votar, então, foi prejudicado o número 2 da PPL e, sendo assim, votamos só o número 3 da PPL.
E o número 2?
O número 2 do Chega e do PS entendem que ficam prejudicados?
Número 2.
O Chega entende que sim, que fica prejudicado. E o PS, o vosso número 2 fica prejudicado?
Fica.
Então, o número 2 do Chega e do PS ficam prejudicados com a aprovação do número 2 da PPL. Sendo assim, temos o número 3 da PPL. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Obrigado, Sra. Presidente. Aqui está a questão das taxas e emolumentos. Num certo sentido, a PPL faz, ou parece fazer, em termos de intenção, a mesma coisa que faz a proposta do PS. Ou seja, no fundo, procura traduzir aqui algo que, infelizmente, não tem sido muito praticado pelas instituições de ensino superior e que é obedecer a um princípio legal, e que é as taxas e emolumentos não são impostos. São cobranças por serviços efetivos prestados em função da categoria da instituição que só ela pode prestar esses serviços. Nós, olhando para a tabela nacional das taxas e emolumentos, verificamos facilmente que é impossível que o mesmo papel numa instituição custe 10 vezes mais do que esse papel noutra instituição e, portanto, alguma coisa está mal. Em boa verdade, isto podia ser dirimido nos tribunais, se alguém se tivesse resolvido a questionar legalmente a legalidade de determinadas taxas e emolumentos, e parece-nos que é um princípio de boa gestão cumprir a lei e fazer com que as taxas e emolumentos correspondam apenas a serviços efetivamente prestados. Parece-nos que é isso que a PPL pretende dizer, mas, dado um histórico de alguma dificuldade de compreensão por parte das instituições, que isto é um princípio legal, um histórico longo no tempo, parece-nos que seria importante que essa questão ficasse mais clara. Ou seja, as taxas e emolumentos cobrem serviços efetivamente prestados ou atos efetivamente praticados, que não são cobertos por algo que está sempre a montante em cada ano, que é a propina. Quando o estudante paga uma propina, paga um conjunto de coisas, não se lhe pode cobrar para ir às aulas cada vez que vai à aula. Não se pode cobrar cada vez que tem uma conversa com o professor para ser orientado. E, portanto, parece-nos que devia ser mais claro que a propina cobra um certo número de atos e que as taxas e emolumentos só podem ser cobradas quando haja, efetivamente, um serviço prestado que só pode ser prestado por essa instituição em função da sua natureza. E é nesse sentido que nós, entendendo que há um passo do Governo na PPL no sentido de esclarecer esta questão, mas parece-nos que, dado o histórico da questão, seria melhor que isso fosse mais claro no texto da lei, e daí a nossa proposta. Obrigado.
Muito bem, muito obrigada, Sra. Deputada Angélica da Teresa.
Senhora Presidente, nós vamos acompanhar a PPL do Governo e não as outras todas por um princípio base, que é aquilo que acontece neste momento nas instituições de ensino superior é que elas estão subfinanciadas. E como estão subfinanciadas e há uma discussão populista à volta do congelamento das propinas, aquilo que acontece nas instituições de ensino superior é que procuram fundos de forma alternativa, nomeadamente estas taxas, e que muitas delas até, sim senhora, devem ser contestadas porque ultrapassam aquilo que lhes compete fazer, mas a verdade é essa, ou seja, as instituições de ensino superior, como estão subfinanciadas, por causa de uma discussão populista que está na praça pública à volta do congelamento de propinas, em que nós estamos a pôr toda a gente ao mesmo nível, quando aqueles que efetivamente poderiam pagar mais poderiam estar a financiar as instituições de ensino superior e inclusive a financiar a ação social daqueles que podem menos. O que estamos a fazer é criar mecanismos perversos. Portanto, a IEL acompanha a proposta do Governo que pretende clarificar e impor algum limite em alguns abusos que têm estado em cima da mesa, mas não mais do que isto, enquanto o legislador e o poder político não olhar para os problemas de frente e deixar o populismo na gaveta e rever efetivamente o princípio de financiamento das instituições de ensino superior e sim da cobrança de propinas. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Deputado Rui Cardoso, faça o favor.
Sim, de facto esta é uma discussão interessante, importante, porque de facto as instituições procuram outras fontes de financiamento para combater o seu subfinanciamento e as taxas e emolumentos são um dos mecanismos que utilizam através dos valores que cobram para se financiar. Também é verdade que decorre da lei que os valores a ser cobrados pelas taxas e emolumentos têm de ser os valores cobrados pelo serviço efetivamente prestado. E aí há uma grande disparidade entre instituições, entre os valores cobrados, inclusivamente, já aqui recebemos em audiência na legislatura passada, estudantes de instituições que pagavam 125 euros, estou-me a lembrar, por um diploma final de matrícula, quer dizer, portanto, são valores absolutamente discricionários e portanto, tem que haver aqui algum controle. A proposta que eu ia fazer para facilitar esta discussão, e o Chega retiraria a sua proposta, se a PPL introduzisse uma palavra que para nós é muito importante, que é a palavra estritamente, isto é, o valor, portanto, ficaria assim na PPL, compete ainda ao Conselho de Gestão fixar as taxas e emolumentos cujo valor está estritamente ligado aos custos da prestação concreta do ato pelo qual são devidos. Quer dizer, e esta palavra, parecendo que não, introduz aqui uma dimensão importantíssima, que é o valor não pode ser discricionário, tem que ser estritamente o valor cobrado, o valor que custa determinado diploma, determinado papel, determinado serviço.
Muito bem. Mais alguma consideração? Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Agradeço. No fundo, o que o Sr. Deputado Rui Cardoso faz é repescar uma palavra que está no seu texto e no nosso também. Eu gostaria de dizer aqui, para que fique registado e para que isso sirva como interpretação da vontade do legislador, que serve aquilo que serve, que vale para aquilo que vale, porque o que está a ser argumentado na nossa interpretação é que, com menos palavras, mas a proposta do Governo está a fazer aquilo que nós pretendemos fazer e que as taxas e emolumentos são limitadas por uma condição e que elas devem corresponder a um serviço efetivamente prestado. Penso que quer a discussão, quer esta modificação que foi feita e, nesse sentido, nós, como mínimo, votaremos a favor desta redação reforçada, dizendo aquilo que estamos a dizer, para que fique claro que parece-nos, daquilo que foi dito, que esta votação significa que nós estamos a introduzir uma cautela, uma cláusula prudencial acerca do cumprimento desta exposição que tem sido manifestamente incumprida pelo conjunto do sistema. Obrigado.
Muito obrigada. Senhora Deputada Ana Gabriela Cavilhas, faça o favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Eu creio que, até respondendo ao Senhor Deputado Porfírio Silva, se nós formos analisar aquilo que é a redação atual do RGES e a proposta do Governo, vai precisamente no sentido que o serviço esteja estritamente balizado e estritamente associado aos custos concretos do ato pelo qual é prestado. E nós sabemos, de facto, que há valores que são completamente desproporcionais, que são completamente desajustados, que há valores muito diferentes entre as instituições de ensino superior e, portanto, para além daquilo que é a lei de financiamento, que certamente também terá que ser revisitada neste âmbito, obviamente que esta proposta, no nosso entendimento, e, portanto, indo ao encontro daquilo que é a vontade que foi aqui expressa pelos diferentes grupos parlamentares, nós também acompanhamos aquilo que foi a proposta que agora foi feita por parte do grupo parlamentar do Chega, para que não haja qualquer dúvidas relativamente àquilo que é a intenção do legislador. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva.
Só para dizer que, para voltar a dizer, que nós também reconhecemos que há na PPL um passo neste sentido. Nós só achamos que, face à prática atual das instituições, Era preferível, talvez, ser mais explícito, mas nós reconhecemos, como disse desde o princípio, que há aqui uma intenção da PPO que vai no sentido correto e, portanto, nós juntamos-nos a esta tentativa de resolver o problema.
Muito bem. Sendo que é estritamente limitado... Limitado, sim. A minha dúvida é esta: nós não podemos propor aqui alterações à PPL, portanto, o que poderemos considerar é. Eu julgava que aquilo que nós. Sim, seria uma proposta de alteração oral de todos os grupos parlamentares presentes à PPL, não é? Portanto, é uma proposta de alteração oral à PPL, acrescentando estritamente. E ficaria, o valor está estritamente limitado. Foi uma proposta de alteração apresentada aqui pelos grupos parlamentares e é essa que vamos votar, proposta de alteração oral à PPL. A única diferença é acrescentar o estritamente e ficaria estar estritamente limitado. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovada por unanimidade. E então, sendo assim, o número 3 da PPL é prejudicada e o número 4, o número 3 e o 3 do Chega e do PS são prejudicados, sim. Muito bem. Sim.
Senhora Presidente, sem deixar de ter dito tudo aquilo que disse, nós queremos manter a votação do nosso número 3, que diz mais do que as outras e, portanto...
Muito bem, então passamos a votar também o número 3 do PS. Quem vota contra? Sim. Vamos passar a votar o número 3 do PS, que contempla mais alguns aspectos além daquele número 3 que já foi votado. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Quem se abstém? Quem vota a favor? O PS. Portanto, foi rejeitada com os votos contra do PSD, Chega, Iniciativa Liberal. E os votos a favor do PS. Número 4.
A nossa proposta é igual à proposta do PSD.
Sim. Então, podemos votar conjuntamente o número 4 do PSD e do PS? Sim. Sim. Propostas de alteração ao número 4 do PSD e do PS, podemos votar conjuntamente? Sim, Sra. Deputada Ana Gabriela.
Sr. Presidente, queria fazer uma proposta oral à proposta de alteração do PSD para retirar a delegação no reitor, ficar apenas no administrador. Foi um lapso.
Portanto, pretende fazer uma alteração oral à proposta de alteração do PSD, retirando...
Exatamente, onde o Conselho de Gestão pode delegar nos órgãos próprios das unidades orgânicas, no administrador e nos dirigentes dos serviços com competências consideradas necessárias.
Delegar, então, diga-me, ficaria delegar
no reitor,
nos órgãos próprios das unidades orgânicas...
Agrário, portanto, isto levaria a um excesso de concentração de poder no próprio reitor e estamos a delegar competências no reitor quando ele faz parte do próprio órgão do Conselho de Gestão. Portanto, foi um lapso, concretamente no administrador.
Muito bem. Da parte do Grupo Parlamentar do PS. Deputado Porfírio Silva.
Ouvindo a Sra. Deputada Cavilhas, nós juntamos-nos a essa proposta.
Muito bem. Então passamos a votar o número 4 do PSD e do PS com esta proposta de alteração oral que agora foi aqui apresentada, retirando o reitor desta equação. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovada por unanimidade esta proposta de alteração. Pronto, o PS precisa de interromper, então interrompemos aqui os nossos trabalhos. Peço que procurem conferenciar e ver os artigos que ficaram para trás, 81 e 86, e retomamos os nossos trabalhos às 14 horas, na mesma sala. Muito obrigada, até já.